Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Hoje vamos iniciar o capítulo 17, que tem o título Serviço de Passes. O passe é muito importante. Todos os livros abordam essa questão de passes, né? E sempre como um remédio, sempre como algo que vai aliviar aquela dor de forma imediata. O passe sempre é usado justamente para isso, para esse grande alívio, para esse realmente esse conforto espiritual. E aí ele começa falando assim: atravessamos a porta e fomos defrontados por um ambiente balsâmico e luminoso. Então, esse aqui é o ambiente dos passes. Um cavalheiro maduro e uma senhora respeitável recolhiam apontamentos em pequeno livro de notas, ladeados por entidades evidentemente vinculadas ao serviço de cura. Indicando os dois médiuns, o assistente informou: são os nossos irmãos, Clara e Henrique, em tarefa de assistência, orientados pelos amigos que os dirigem. Então, toda tarefa de uma casa espírita, quando a gente fala assim, olha, então, fica os médios, o fulano e o fulano, para separar os nomes das pessoas que colocam pedido de prece na caixa de irradiação. Então, aqueles nomes serão separados para irem para a irradiação ou para a reunião mediúnica, enfim. Então, a pessoa que vai fazer isso não é um trabalho apenas mecânico, não é um trabalho de chegar ali e dividir os papeizinhos com os endereços, não. A pessoa tem que estar imbuída, tem que estar em prece, porque ela está sendo um instrumento da espiritualidade para a separação daqueles endereços, para eles irem para um atendimento efetivo. Então, a pessoa que foi escolhida para fazer isso não desmereça o trabalho. Às vezes fala assim, ah, não, eles só me botam para separar os nomes. É de fundamental importância. Aliás, todo o serviço de uma casa espírita é de fundamental importância. E aí ele vem falando assim, né? Então, tá a Clara e o Henrique. E o Hilário pergunta, como compreender a atmosfera radiante em que nos banhamos? E o Aulus explica, nesta sala se reúnem sublimadas emanações mentais da maioria de quantos se valem do socorro magnético, tomados de amor e confiança. Aqui possuímos uma espécie de altar interior, formado pelos pensamentos, preces e aspirações de quantos nos procuram, trazendo o melhor de si mesmo.
Ah, então, Berenice, quer dizer que o ambiente em que se realizam os trabalhos espirituais e tudo, eles devem ser preservados, não é, Berenice? Porque tem uma concentração. É claro, alguém pergunta assim, ah, mas se não tiver um espaço, né? Mas se não tiver o espaço, o trabalho vai ser feito no que tem, onde se tem. Mas se puder ter um espaço consagrado ali, né, reservado e tudo, é muito interessante. Por quê? Porque ali fica impregnado, né? É a mesma coisa a gente, nosso cantinho de estudos. A gente pode ler na sala, no quarto, na cozinha, no banheiro, onde quiser, né? Tudo bem. Mas se a gente tem, e com criança a gente faz isso, o que a gente faz, né? A gente procura ter um cantinho. Pra, ó, põe os livrinhos aqui, tudo isso para quê? A gente acha que é para formar hábito, mas a verdade não é só formar hábito, não. É porque há uma referência, inclusive espiritual. Ali é o lugar que eu sinto, que eu penso, que eu consigo realizar. E a gente também formando esses ambientes é muito interessante formar para a gente o nosso cantinho, o nosso espaço, né? Para as coisas morais.
É tão interessante, tive uma experiência com uma amiga minha. Ela está num casamento, assim, um marido muito conturbado, assim, uma pessoa que você vê que está sob uma influência muito grande, né? Ou seja, ele dá passagem para essa influência. E ela sempre está orando, ela está sempre no trabalho e tal. E aí ela falou para mim que ela resolveu mudar de lado da cama.
Isso.
Né? Ela resolveu passar a dormir no lado dele e pedir para ele dormir do lado dela. Ela falou para mim, falou assim, Berê, olha só, não sei o que que foi, entendeu? Mas eu só sei que o negócio deu, mudou.
Exato, porque entendeu? Tinha uma impregnação.
É, eu falei, claro que muda, sabe? Exato. Do lado da sua cabeceira só tem livros.
Exato.
Né? Exato. Você lê antes de dormir, você ora, escuta, né? Palestra isso. Antes de dormir. O seu cantinho fica todo impregnado. Exato. Ali em harmonia, sabe? Do lado dele, é tanto que ela falou que ela demorou, ela ficou vários claro, dias acordando.
Até impregnar de novo.
Exatamente.
É difícil.
Então, ela falou que foi assim, uma coisa, uma ideia que surgiu, que a gente sabe que realmente foi uma inspiração, assim, né, para ela fazer isso. E aí, ela fez e deu certo.
Exato. Né?
Então, olha só, às vezes, a gente tem que pensar sobre isso também, né? O camarada estressado, tá indo dormir sempre isso. Estressado, não reza, aí dorme ali, aquele negócio vai ficando impregnado
isso,
mesmo.
Isso. Certo?
E ela também passou a fazer o evangelho no lar, dentro do quarto dela, sabe? Pedindo os mentores e tal. Então, ela viu que, assim, teve uma coisa significativa, uma diferença assim, significativa por conta dessas situações.
Vibratória, né?
Exatamente. Aí o André Luiz continua. Não dispunhamos toda a vida de muito tempo para conversação isolada. Clara e Henrique, agora em prece, nimbavam-se de luz. Dir-se-ia, estavam quase desligados do corpo denso, porque se mostravam espiritualmente mais livres, em pleno contato com os benfeitores presentes, embora por si mesmos não no pudéssemos avaliar.
Ah, então olha só, gente, porque assim passe, tem muita gente que fala assim em determinadas casas, né, que tem outros tipos de trabalhos além do passe, assessor do passe, né, é um trabalho muito comum, é muito comum, passe comum. Olha aqui, Clara e Henrique, eles estavam em prece. Para eles estavam só em prece para dar o passe. Eles não podiam perceber o que estava acontecendo. Mas o plano espiritual percebia o quê? Que a prece, a preparação para o passe, fez como se houvesse um desligamento e um contato com os mentores espirituais. Eles estavam nimbados de luz. Vamos nos lembrar, Berenice, que no livro Mensageiros... Não, Missionários da Luz... Na lição Passes, André Luiz fala dessas... André Luiz não, Alexandre, né? André Luiz reproduz a fala de Alexandre quando ele fala das forças radiantes. Então, nesse momento do passe, esses médiuns preparados pela prece, pelo desejo de servir, estão nessas forças radiantes, embora isso, muitas vezes, não mostre para ele uma ostensividade. Para ele tá normal, normal, né? Assim, comum, comum, não tô sentindo nada, né? Mas ele está irradiando. Isso é muito bom, né? É muito bom pra gente saber que muita gente que nos ouve são médios, né? Fala assim, eu só vou com boa vontade, mas eu não percebo os espíritos. Olha só, pode não perceber os espíritos, mas os espíritos estão percebendo você.
E usando, né?
Usando,
então,
né?
Quando você se coloca em boa vontade, em estado de boa vontade, você é muito mais bem utilizado.
Exato.
E aí ele começa a falar da Clara e do Henrique, que são médiuns encarnados ali trabalhando, né? Fala assim, calmos e seguros, pareciam aurir forças revigorantes na intimidade de suas almas.
Pareciam, né? Quer dizer, para eles, ele está se respirando fundo e está saindo dali. Para eles, não está percebendo, não tinha nada até aí transcendental, né? Estava tudo na normalidade.
Guardavam a ideia de que a oração lhes mantinha o espírito em comunicação com o invisível e profundo manancial de energia silenciosa. Ante a porta ainda fechada, acotovelavam-se pessoas aflitas e barulhentas, esperando o término da preparação a que se confiavam. Os dois médiuns, porém, afiguravam-se-nos espiritualmente distantes. absortos, em companhia das entidades irmãs, registravam-lhes as instruções através dos recursos intuitivos.
Então, eles estavam concentrados na tarefa, né?
Exatamente.
E não perturbados pelas pessoas que estavam ali querendo entrar, né?
Pelas irradiações da personalidade magnética de Henrique, reconhecia-se-lhes de imediato a superioridade sobre a companheira. Era ele, dentre os dois, o ponto dominante. Por isso, de certo, ao seu lado se achava o orientador espiritual mais categorizado para a tarefa. Aulo os abraçou e Nolo apresentou Gentil. O irmão Conrado, nosso novo amigo, enlaçou-se-nos acolhedor. Anunciou que o serviço estaria à nossa disposição para os apontamentos que desejássemos. E o nosso instrutor, colocando-nos à vontade, autorizou-nos dirigir a Conrado qualquer pergunta que nos ocorresse. Hilário, que nunca sopitava a própria espontaneidade,
uma gracinha.
Começou, como de hábito, a perguntar. E aí ele pergunta, o amigo permanece frequentemente aqui? A resposta é sim. Tomamos sob nossa responsabilidade os serviços assistenciais da instituição em favor dos doentes 2 noites por semana. Então vejam, como o trabalho é organizado, uhum, 2 vezes por semana, eles estão ali 2 vezes por semana para o trabalho. E aí ele pergunta, dos enfermos tão somente encarnados? E a resposta, não é bem assim. Atendemos aos necessitados de qualquer procedência. Hilário pergunta, conta com muitos cooperadores? O Conrado responde, integramos um quadro de auxiliares, de acordo com a organização estabelecida pelos mentores da esfera superior. Então, tem sempre uma hierarquia, isso, tem sempre uma organização.
Um trabalho em conjunto, não é?
Exatamente. E aí o Hilário pergunta, quer dizer que, numa casa como esta, há colaboradores espirituais devidamente fichados, assim como ocorre a médicos e enfermeiros no hospital terrestre comum? E a resposta, perfeitamente. Tanto entre os homens como entre nós, que ainda nos achamos longe da perfeição espiritual. O êxito do trabalho reclama experiência, horário, segurança e responsabilidade do servidor fiel aos compromissos assumidos. A lei não pode menosprezar as linhas da lógica.
Gente, é assim, é muito claro como é que trabalho não pode ser feito de qualquer jeito, né? Como é que trabalho não pode ser feito sem planejamento, sem equipe, sem escala, né? Aí tem gente que fala assim, ah, mas aí é burocratização, tem que estar anotando, porque vem com a boa vontade. Gente, com boa vontade, fazendo qualquer coisa não dá certo. Tem que ter um plano de serviço para que as coisas se organizem, porque a espiritualidade, ela chega organizada, planejada. Se ela não encontrar uma base de fidelidade e de compromisso, como, onde é que vai ser? É como se fosse, né, um helicóptero andando, né, sem ter uma plataforma de pouso. Como é que vai ser isso? Qual é a plataforma de pouso desses trabalhadores espirituais? É a equipe encarnada, estruturada, organizada, com desejo de servir, porque senão não dá. E aí, gente, vamos observar tanto. Não é tanta qualidade, a quantidade, mas é a qualidade. Porque aqui tem 2 companheiros só, né?
Exatamente.
Não tem uma equipe enorme de médios, não. Uhum. Mas estão dando conta.
E às vezes, eu chego em algumas casas e a pessoa fica, olha, ai, aqui é muito ruim, porque
isso,
não tem trabalhador, eu não sofro. Não importa.
Mas é a estrutura da casa, né? Uhum. É?
Aí ele pergunta, e os médiuns? São invariavelmente os mesmos? E a resposta, sim. Contudo, em casos de impedimento justo, podem ser substituídos, embora nessas circunstâncias se verifique, inevitavelmente, pequenos prejuízos resultantes de natural desajuste. Meu colega, André Luiz agora, né? Meu colega passeou o olhar inquieto pelos dois companheiros encarnados em oração e continuou. Preparam-se nossos amigos à frente do trabalho com o auxílio da prece? O Conrado, sem dúvida. A oração é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai. Por ela, Clara e Henrique expulsam do próprio mundo interior os sombrios remanescentes da atividade comum que trazem do círculo diário de luta e sorvem do nosso plano as substâncias renovadoras de que se repletam, a fim de conseguirem operar com eficiência a favor do próximo. Desse modo, ajudam e acabam por ser firmemente ajudados.
Então, para um trabalho de paz, eu tenho que me preparar, né? Não dá, mas cheguei com tanta boa vontade, né? Correndo da rua, e eu, o que que tem? Eu não posso dar paz, não me aproveitaram. Olha só, gente, ele fala aqui da necessidade da prece para a criatura sair o quê? Se abstrair das questões do cotidiano. Porque vamos observar que a coisa é muito séria, porque ele vai lidar com problemas, com dores. Se ele não abrir um espaço para a espiritualidade atuar, o que que vai acontecer? Vão ser misturadas as dores dele com as dores do paciente. Aí a pessoa vai falar assim, ah, saí do passe muito mal, né? Saí do passe pior, mas sabe por quê? É a questão da preparação. A prece é o elemento de higienização, de conexão com a espiritualidade superior e de segurança para a execução da tarefa.
É isso aí. E aí ele diz, isso significa que não precisam recear a sua exaustão.
Quer dizer que ninguém vai morrer de dar passe? Será que é isso? Será que pode morrer?
E aí ele diz, de modo algum, tanto quanto nós não comparecem aqui com a pretensão de ser os senhores do benefício, mas sim na condição de beneficiários que recebem para dar.
Então dá licença. Então vou ter uma diferença entre o médium passista e magnetizador. O magnetizador é aquele que tem toda a técnica e ele dá de suas próprias forças. Se ele dá de suas próprias forças, quando ele vai acabar o quê? Né? Exaurido, né? Mortinho da Silva, né? Agora, se ele é médium, ele vai perceber o quê? Que ele está recebendo da espiritualidade para distribuir. Então, a posição é diferente.
Exatamente. E ele continua, a oração, com reconhecimento de nossa desvalia, coloca-nos na posição de simples elos de uma cadeia de socorro, cuja orientação reside no alto. Somos nós aqui, neste recinto consagrado à missão evangélica, sob a inspiração de Jesus, algo semelhante à singela tomada elétrica, dando passagem à força que não nos pertence e que servirá na produção de energia e luz. A explicação não podia ser mais clara. E enquanto Hilário sorria satisfeito, Conrado afagou os ombros de Henrique como a recordar-lhe o horário estabelecido. E o médium, apesar de não lhe assinalar o gesto no campo das sensações físicas, obedeceu de pronto, encaminhando-se para a porta e descerrando aos sofredores.
Interessante, né? Mas por que esse médium atendeu se ele não sentiu nada? É porque ele era disciplinado.
É isso
aí. Agora está na hora do passe. Ele abriu, né? Quer dizer, na verdade, foi junto com o mentor, mas ele sabia que estava no horário estabelecido, ele fez a tarefa. Isso é para a gente não começar, gente, a fazer as coisas de acordo com a cabeça da gente, né?
É isso aí. Olha, lá no abrigo, né, nós temos o Centro Espírita Altivo Panfiro. Então, nós temos lá o trabalho da irradiação. Então, ele tem um horário para começar. Eu faço parte. Se eu não chegar na hora, a porta é fechada e ninguém entra mais. Nem eu, nem ninguém entra. Porque às vezes, o que acontece? Às vezes chega uma fiscalização, às vezes chega alguma coisa e não dá tempo de eu chegar lá. Então, já falei, olha, chegou na hora, eu não estou aqui, não tem importância. Vocês vão, a tarefa, ela tem, a tarefa não pode depender de ninguém. Então, a tarefa não pode ser do eu sozinha. Não. Só pode acontecer se eu estiver presente.
Não, não.
Só pode acontecer se eu estiver dirigindo a reunião. De jeito nenhum. Nós temos que preparar todos. Todos têm que estar aptos à tarefa.
Porque a tarefa é dos espíritos, né? Isso. Como é que a gente vai deixar os espíritos na mão porque está na mão da gente, né?
Exatamente. E se acontecer algum imprevisto, todos vão saber fazer
exatamente,
a mesma coisa.
Exatamente.
Né? É justo? É inteligente? Nós temos uma dispensa farta e só uma pessoa saber cozinhar?
Exatamente.
Então, ninguém mais pode aprender a cozinhar. Aí a pessoa não vem, as pessoas ficam com fome, com
isso,
comida lá.
Exatamente.
Não faz sentido, né? Então, qual é o bom senso? Que a tarefa seja feita por todos. Né?
É o trabalho em equipe. Né?
Exatamente. E aí ele continua. Pequena multidão de encarnados e desencarnados aglomerou-se à entrada. Todavia, companheiros da casa controlavam-lhes os movimentos. Conrado entregou-se ao trabalho que lhe competia e, em razão disso, tornamos a intimidade do assistente. Ambos os médiuns atacaram a tarefa. Enfermos de variada expressão entravam esperançosos e retiravam-se, depois de atendidos, com evidentes sinais de reconforto. Das mãos de Clara e Henrique irradiavam-se luminosas chispas, comunicando-lhes vigor e refazimento.
Olha, não falou que eles estariam curados, não, né? Mas falaram com sinais de reconforto. Porque a gente tem uma noção muito, assim, estreita da cura, né? Eu acho que ficar curado é deixar de sentir dor. E muitas vezes a cura é eu me sentir forte diante da dor, né? Não tem gente que fala assim, ah, isso aí, ó, eu já tô tão acostumada que já nem ligo mais. E no outro dia, uma senhora tão interessante, num trabalho até pesado que ela fala, assim, ah, olha, se eu for ligar pra dor... Eu não faço mais nada. Eu de manhã faço, olha, você fica pra aí que eu vou ver a vida, gente. E ela numa alegria falando, eu falei assim, ah, o Senhor abençoa essa companheira. Quer dizer, na verdade, era um mal lá na perna irreversível que ela aprendeu a conviver com aquilo. Esse é o grande... Então, com certeza até, e a gente vê pela neurociência, que pela cabeça dela assim, ela devia sentir até menos dor do que um outro que se possuía o mesmo mal, mas que
verdade.
Vivia lá concentrado, chorando, pensando nessa situação, né?
É verdade. E aí ele diz, na maioria dos casos, não precisavam tocar o corpo dos pacientes de modo direto. Os recursos magnéticos, aplicados a reduzir a distância, penetravam a si mesmo o halo vital ou a aura dos doentes, provocando modificações subitâneas.
Isso é muito sério, gente. Essa questão de tocar paciente é sério. Por quê? Tem, vamos colocar do lado do médium, né, gente? Do lado do médium. Tem médium que acha que tem que tocar no corpo do paciente, né? Quando, na verdade, o fluido, né? Ele vem, é perispírito para o corpo físico. Ele não penetra direto no corpo físico, não. Ele vai para o perispírito e quanto mais concentrado o paciente estiver querendo receber, mais o fluido vai penetrar e o corpo físico é só um resultado de uma atuação. Agora, a casa que é para trocar, a gente vê que, às vezes, em alguns casos, do tratamento espiritual, há necessidade de toque. Mas é interessante que o paciente seja avisado e seja respeitado, porque há casos em que a pessoa não gosta do toque, em que o toque desconcentra, e que muitas vezes até companheiros que sofreram abusos, que sofreram determinadas situações, o fato de alguém tocar remete a uma lembrança infeliz ou uma sensação muito ruim. E aí, na verdade, não é que o passe vai funcionar ao contrário, mas o efeito nele vai funcionar ao contrário, vai se sentir muito mal. Então, que a gente tenha muito cuidado em reunião mediúnica no toque que se dá no paciente, gente. Porque a gente não está no coração de ninguém, na intimidade de ninguém. E vamos saber que, como ele fala aqui, o halo vital ou aura dos pacientes é que vai ter a modificação. E que, na verdade, o resultado do corpo físico é apenas uma consequência da maior ou menor penetração do fluido, da maior ou menor aceitação daquele processo. vamos parando por aqui, pensando em todos esses recursos maravilhosos do passe. Muita paz a todos.
Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.